Quer
Então,
dizer,
aí que eu queria encaixar isso que você nos colocou no início, não? Pareceria como que há dois grandes projetos no Brasil. Um projeto é agroexportador, de matérias-primas, não? Para que o desenvolvimentismo? Para que a industrialização? Se nós temos uma riqueza natural que podemos exportar, isso implica que não precisamos gastar dinheiro em educação, em saúde, em formar profissionais, em ciência. Para que ciência? Se nós já temos alguns produtos da mineria e da agricultura, que com a tecnologia estrangeira podem ser extraídos e pronto, aí você tem o que você precisa. Então, aí não precisamos de que os ricos paguem impostos, digamos. Qual é o modelo no qual precisamos que os ricos paguem impostos? Em um modelo no qual você precisa de um desenvolvimento para um crescimento interno, para incluir socialmente todos esses setores que estão excluídos. E aí sim, a gente vai ter que repensar quanto dinheiro se dá para a saúde, para a educação. Então, aí estão os dois projetos em debate. Você acha que aqueles que você dizia que estavam na década de 90 continuam agora?
eu acho que mesmo o primeiro projeto não funciona se você apenas importar tecnologia. Você veja, o nosso agronegócio desenvolveu-se muito graças à Embrapa, que é uma empresa de pesquisa agropecuária que foi capaz, por exemplo, de fazer o Brasil desenvolver muito a sua capacidade de produção de soja. Você em Campinas, não sei se já visitou, se não, eu recomendo o Instituto Agronômico de Campinas, que foi criado faz muito tempo, não sei se no século XIX, no começo do século XX, e o IAC conseguiu desenvolver qualidades de café que podiam ser plantadas em lugares onde antes não cabia. Quer dizer, o café vem da Etiópia, de um clima quente, e, no entanto, nós plantamos café em elevadas altitudes, elevadas para o padrão brasileiro, né, que não tem montanhas muito, muito altas, mas enfim, a 2.000 metros de altitude você planta café, até considerado um café muito bom. Você vai no mercado, você vê esse café é de uma altitude elevada, então ele é melhor. Então, ou por exemplo, se a gente pega, a gente exporta o quilo de café, se não me engano, é R$ 5,60, e importa as cápsulas de Nespresso, Dolce Gusto, a R$ 2 cada uma. Quer dizer, o quilo acaba valendo 300, R$ 400. Então, isso é tecnologia, né? Isso é ciência, isso é inteligência embutida. Então, se o Brasil quiser continuar atrasado, até ele pode continuar, quer dizer, é só queimar as florestas. Agora, se queimar as florestas, o que vai acontecer? Mesmo nossos produtos agropecuários podem ser boicotados fora. Quer dizer, o consumidor europeu, o consumidor norte-americano, ele já não está gostando de comprar coisas que têm ou trabalho infantil ou poluição atmosférica dentro delas. Até porque o ar é um só no mundo todo. Quer dizer, você polui, você joga carbono no espaço, esse carbono vai espalhar pelo mundo inteiro, não fica na nossa fronteira. Então, isso é o que está rolando agora na COP26, em Glasgow. Mas eu penso que os empresários mais inteligentes, eles percebem que o modelo agroexportador antigo, sem acréscimo de valor na produção, ou simplesmente com a adoção de tecnologias estrangeiras, não funciona, não funciona mais. Quer dizer, veja aquela foto do Ricardo Salles na frente de um monte de toras e madeiras muito grossas, assim cortadas. Aquelas árvores, algumas teriam centenas de anos de vida, me disseram. Então, elas podiam ter gerado coisa muito melhor do que móvel. Elas não foram para lenha, mas elas foram provavelmente exportadas para fazer móvel. Parece que foram devolvidas, porque não tinham certificado de sustentabilidade ambiental. Mas você veja que, mesmo do ponto de vista do interesse empresarial, há um equívoco grande nisso tudo. Agora, claro que é uma parte do empresariado que é muito atrasada, né? Muito atrasada. E a outra parte que, por preconceito ideológico, prefere a direita a uma política mais sustentável. Um exemplo disso foi o caso dos nossos estaleiros, né? Quer dizer, O Lula retomou a indústria naval, a indústria... talvez os navios, você construir navios, os navios saiam mais caros, mas você domina a tecnologia. Isso é importante. Claro. Na hora da compra dos jatos suecos, uma questão importante era: vamos comprar o jato sueco, americano ou francês, ou vamos dar prioridade a quem nos passar a tecnologia, porque senão você compra um jato que, de um momento para o outro, o vendedor pode girar uma manivela, não é uma manivela, mas aplicar uma coisa no computador e desativar o teu sistema, e o teu jato não voa mais. Então, para que você vai ter força aérea? Força aérea se torna inútil, né? Então, são coisas do mundo novo, que as pessoas têm que entender, mas que nem sempre o empresariado está atualizado com isso, talvez por causa do conservadorismo ideológico mesmo, de uma parte dele.
É, parecia que, apesar desse certo conservadorismo ideológico dos setores, digamos, com mais concentração de capital, parecia que havia uma ideia de uma soberania de Brasil que mantinha uma certa soberania territorial, mas também em relação com recursos, com o petróleo, com a produção. Por exemplo, o Brasil tem um projeto nuclear invejável e tem um enriquecimento de urânio a baixo custo, que é, de algum modo, inveja de muitos. E, de alguma forma, isso foi se achatando, não? O desenvolvimento na área de energia nuclear, o desenvolvimento de satélites, apesar que o Brasil agora tem um satélite próprio, construído com tecnologia própria em órbita. Por outro lado, há uma espécie de deterioro da ciência que parece que isso não se fazia nem na época da ditadura militar.
Não mesmo. A ditadura militar não criou, mas fortaleceu o CNPq, fortaleceu o CAPES, fortaleceu a pesquisa científica, ela fez isso. Agora, hoje você tem exatamente isso que você está descrevendo. Pega, por exemplo, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que fica no Vale do Paraíba. Ele tem um departamento que voltado a lançar satélites, que são necessários para você ter previsão climática de longo prazo. Praticamente todos os professores se aposentaram e não foram substituídos. O Brasil tem, em alto mar, um conjunto, não são exatamente boias, mas a explicação mais simples é: são boias que transmitem informação que permitem ver como estará o tempo daqui a alguns anos, porque é um pouco como você vai saber, vai ter El Niño, vai ter Laninha, vai ter o quê. Então, para você dar manutenção a isso, um navio tem que circular o tempo todo, ele passa 200 dias do ano circulando para ver se essas boias estão funcionando. Esse navio está parado, me contaram. Eu visitei o INPE, logo que tomei posse na SBPC, me disseram que o navio estava parado, não estava circulando. Então, quem é prejudicado com isso? Turismo, mas sobretudo agronegócio. Se você não sabe qual a previsão climática dos anos próximos, então, se você estiver explorando um negócio de turismo, se for dono de uma pousada ou dono de uma agência de viagens, você pode fazer a aposta errada. Pode ser que no ano que vem, digamos, o verão seja péssimo, seja chuvoso, as pessoas não vão para a praia. Mas pior do que isso, muito mais importante na economia brasileira, pode ser que o agronegócio vá por água abaixo, fazendo um mau trocadilho, né? Quer dizer, o que a gente sabe, por exemplo, vai aumentar muito a chuva no Rio Grande do Sul e vai diminuir na fronteira entre o bioma amazônico e o Nordeste. Então, isso significa que Maranhão, Piauí vão ter problemas. Então, você sabendo disso com antecedência, pode tentar enfrentá-los. Mas, se você não tiver a manutenção desse equipamento, nem mesmo o empresariado vai conseguir manter bem seus negócios. É uma coisa que é curiosa, mas você tem gente que está serrando o galho de árvore em que está sentado, né? Que está sabotando a si próprio. Né?
É um tipo de projeto político que acaba se esgotando sobre si mesmo, ou seja, sim, as medidas acabam esgotando o próprio projeto político.
Sim, com certeza, com certeza.
Para que, então, você disse que 2022 vai ser um ano difícil, porque, bom, a pandemia vai terminar, mas vamos estar em pleno ano eleitoral também. O deterioro climático parece que não vai se deter em 2022. A economia, não sei como vai funcionar, mas não parece haver grandes expectativas em quanto a isso. E depois de 2022, com eleições livres, para que nós precisamos preparar?
Precisamos nos preparar para um período difícil, em que vai haver grandes problemas legados pelos erros cometidos esses anos, e vai provavelmente precisar de mais dinheiro para isso. As classes ricas talvez não queiram pagar isso, não vão querer pagar, então vai haver uma disputa política grande, porque o que significa você não cobrar de quem pode pagar? Significa você negar serviços a quem precisa. Significa você fechar hospitais, você não atualizar escolas, não desenvolver a pesquisa. Então, nós vamos ter um embate político sério, tanto na eleição do ano que vem, quanto depois da eleição, no chamado, no que eu chamo terceiro turno, que é o período todo de um governo. Então, nós vamos ter dificuldades. Agora, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que se preparar para isso tudo, tem que ter projetos bons, tem que desenvolver projetos bons, seja para a universidade, que é o nosso ambiente, seja para a cultura, seja para a saúde, para o meio ambiente. A inclusão social tem que retomar, o Brasil tem que sair de novo do mapa da fome. Não tem sentido um país que saiu do mapa da fome em 2014 ter hoje 20 milhões de pessoas, pelo menos, passando fome e cento e tantas milhões de pessoas em insegurança alimentar, isso é, que não estão passando fome, mas não têm certeza se vão ter comida, ou seja, podem vir a passar fome. Não estão seguras, não estão tranquilas de que vai ter comida. Nós não podemos continuar vivendo uma situação em que você tem açougue vendendo osso, e vendendo osso de segunda e de primeira, e cobrando R$25.
É um país que exporta comida, é um país que exporta comida para o mundo e sua própria população não chega.
Na verdade, Daniel, a fome, mundialmente falando, deixou de ser um problema de escassez de alimento, hoje é um problema de acesso. O mundo produz hoje alimento suficiente para abastecer toda a população mundial. O problema que passou a existir é o problema da distribuição e do acesso, somado um pouquinho ao desperdício, né? Gente que deixa apodrecer comida na geladeira. Mas, assim, principalmente é uma questão de acesso e distribuição. É uma questão de justiça social. Não é mais uma questão tecnológica, questão do enfrentamento da fome.
Ou seja, que seja o partido, a frente que for, que ganhe as eleições depois de 2022, vai passar por um processo complicado de disputa de poder. E se esse governo quer fazer políticas de inclusão social, de desenvolvimento tecnológico e científico, o máximo que vai poder fazer é retornar de algum modo a algum patamar pelo qual já passamos.
Infelizmente, a gente vai precisar retomar, reconquistar o que já tivemos e foi perdido. E aí o que pode fazer é usar a frase que o Biden está usando: Build back better, reconstrua melhor. Quer dizer, nós não podemos simplesmente voltar ao passado, nós temos que voltar ao passado melhor, aprendendo o que, vamos dizer, vimos esse tempo e melhorando as coisas. É o que nós vamos ter que fazer, Daniel. Acho que vai ser isso.
Sabe que essa frase de Biden, antes de ser de Biden, foi do peronismo na Argentina, quando foi a retomada do governo com Macri. Não era voltar, era voltar melhores.
É isso, tem que ser.
O lapso de Alberto Fernández em público foi: precisamos voltar mulheres. Em vez de voltar mulheres, precisamos voltar mulheres.
Que ótimo, né? É verdade também, né? É verdade. Precisamos voltar mulheres, gostei.
Muitíssimo obrigado, professor.
Eu te agradeço, é raro a gente ter uma conversa tão boa. Ainda mais entre colegas, né? A área de filosofia carece muito de discussão. É um grande prazer estar com você, Daniel. Muita boa sorte, muito sucesso aí. E até a próxima, então, viu? E muito obrigado à Rádio Cultura também.
Eu é que desejo sucesso a você na SBPC e, bom, em tudo que você faz, que eu sou um grande admirador, tanto de sua obra quanto de sua atitude como pessoa diante da vida. Realmente...
Muito. Muito obrigado, Daniel, muito obrigado. E bom sucesso, bom trabalho, muita felicidade pessoal, porque eu vi que você está atento. Então, tudo de bom para você. Viu? Tchau,
muito
então.
Obrigado. Um abraço. Até a próxima.
Abraço.
Então, voltamos para a rádio, quando vocês decidam. A conferência do professor Renato será amanhã, 19 horas, como dizíamos antes, no Espaço Cultural Capela de Santa Maria, na terça-feira, 9 de novembro, na Capela de Santa Maria, em Curitiba. Para quien quiser estar presencialmente lá, va a poder estar en toda la Capela Santa María. Si no, quien no puder estar lá, puede asistir vía internet, puede asistir a través de la radio. El tema será espiritualidad, metafísica y religiosidad en el Brasil contemporáneo, con la mediación de Caetano Galindo. Entonces, fue un placer y nos vemos en la próxima. Hasta más.
Un placer, entonces. Muito obrigado, Daniel.